Olá, ouvintes do MPB Unesp, aqui é o jornalista Renato Coelho e cá estou para apresentar a nova edição deste podcast musical elaborado pela Assessoria de Comunicação e Imprensa da Universidade Estadual Paulista. Programa que traz entrevistas com músicos, artistas, produtores e pesquisadores de diferentes nuances culturais. O objetivo é sempre levar entretenimento e conhecimento a todos que nos acompanham. E hoje eu tenho o prazer de conversar aqui com a cantora, compositora, violonista, poeta e produtora Consuelo de Paula. Natural de Pratápolis, antiga Espírito Santo do Prata, Minas Gerais, desde a infância Consuelo conviveu com a influência da cultura regional, em especial as congadas. Entretanto, devido à sua inquietude artística, alçou voos para cidades grandes, em busca de novas oportunidades musicais, e assim chegou em São Paulo. Com cerca de 10 álbuns gravados, Consuelo possui músicas gravadas por Maria Bethânia, Sete Trovas, Alaide Costa, Bem Me Quer, dentre outras. Apresentou-se em lugares especiais como o Teatro Municipal de São Paulo e no Grand Rex, em Buenos Aires. Participou de importantes programas musicais na televisão brasileira, Ensaio de Fernando Faro e Balaio de Chico e Renato Teixeira, ambos na TV Cultura. Sua discografia teve início com a trilogia Samba Seresta e Baião, de 1988. De lá para cá, gravou e participou de uma série de obras. Consuelo também participa dos discos Divas do Brasil, em Portugal, que reúne nomes como Elis Regina e Maria Bethânia, Senhor Brasil, ao lado do grande Rolando Boldrin, Prata da Casa, no Sesc São Paulo, e Cachaça Fina, do Spirit of Brazil. Assina o roteiro de Velho Chico, uma viagem musical de Elson Fernandes, no qual interpreta O Ciúme. Dentre suas obras literárias, destaque para o livro Retratos da Música Brasileira e A Poesia dos Descuidos, com cartões de arte de Lúcia Reis Morales. Bem, mas quem vai relatar esses e outros causos para nós será a própria Consuelo, mas como é de praxe, por aqui, antes de iniciar o papo, vamos de som, vamos curtir Plumagem, uma parceria entre Consuelo de Paula e Regina Machado, que também esteve aqui recentemente. Essa canção faz parte do álbum a qual elas lançaram juntas, Pássaro Futuro. É isso aí, vamos nessa!
Thank you. Ganhei 3 arcos brancos, 3 coroas, 3 pássaros futuros, céu na plumagem das tardes, ave, luz na folhagem das.
Bela canção para a gente iniciar bem este podcast. Agora eu tenho o prazer de chamar aqui Consuelo de Paula. Consuelo, bem-vinda ao MPB Unesp.
Obrigada, Renato. É um prazer estar aqui conversando com você. E uma alegria mesmo.
Opa, alegria nossa, viu? Antes de mais nada, parabéns aí pelo novo trabalho, parabéns pela sua obra. E aproveitando, né, falar dos primórdios da sua trajetória, para quem não conhece sua história, Consuelo, você vem de uma família de músicos ou de um lugar onde se cultuava a música, a arte de uma forma diferenciada?
Olha, eu venho do interior de Minas Gerais, sudoeste mineiro, uma cidadezinha que chama Pratápolis, chamava Espírito Santo do Prata, que eu acho mais bonito. E uma cidadezinha que a riqueza que a gente tem lá é a congada. Tem uma congada muito forte, Moçambique, ternos de marinheiros. Tem folia também, mas o forte é mais a congada. Isso sempre me deixou encantada, assim, desde de pequena. Minha avó é a que fazia as capas para as rainhas saírem no congado. E rainha, na verdade, é uma penitente, que alguém faz uma promessa para você sair de rainha no congado. Eu adorava cumprir essas promessas da minha avó, porque significava que eles iam te buscar, cantavam para você, iam cantando e tocando até a igreja, levava e depois trazia. Então era música, né? E a minha avó que fazia essas capas para a cidade inteira. Então isso foi muito forte. Eu comecei a participar também do carnaval da cidade, de fanfarra, de seresta, serenata, tudo que podia, porque numa cidade pequena você não tinha... O que tinha era isso, né? Eu lembro que eu queria estudar, né, piano, não tinha professora. Então... Eu lembro que eu queria estudar piano e não tinha professor. Então, era esse mundo ali que foi a minha formação básica. E eu sinto que quando eu vou criar, eu estou muito naquele mundo, né? Parece que o artista, a gente exerce um certo esquecimento, entre aspas, e começa, quando a gente vai criar, está muito conversando com aquilo, né? Influenciada, claro, por tudo. Todo esse tempo, né, a estética ela precisa ser contemporânea, mas a inspiração vem muito conversar com esse mundo ali, né? Esse mundo ali daquelas montanhas suaves de Minas, aqueles grandes quintais. Então é isso, mas eu era a pessoa da família assim, que tinha algo diferente, assim, né?
Ainda pequenina ali, você ouvia rádio também, além disso, tinha outras influências ou era mais essa regional mesmo?
Não, aí então, aí misturou muito com as influências. Minha avó, meu pai ouviam muita MPB. Minha avó, Vicente Celestino, Nelson Gonçalves, e meu pai, Ataúfo Alves, os grandes sambistas. Isso foi muito forte para mim. E lembro que quando eu já fui crescendo assim, o meu interesse por música era muito grande. Então, minha mãe me dava muitos discos, toda viagem ela trazia. Eu lembro, não esqueço uma vez que ela trouxe 5 discos da Elise. Saudade do Brasil, Falso Brilhante. E como eu amei aquilo, assim, como eu devorei aquilo. Né? E aí fui estudar Ouro Preto, que aí veio outra influência também grande de artistas mineiros, de Paulinho Pedra Azul. E comecei a ouvir de tudo. Né? E quando cheguei em São Paulo, então, ouvia tudo, assistia 3 filmes por dia e fazia 1000 cursos. Enfim, essa alma inquieta de artista procurou bastante, mergulhou bastante, né? E bebeu muito dessa fonte.
E nesse caminhar, o que veio primeiro? Canto, violão, a percussão? O que, que veio no primeiro e como é que essas coisas começaram a caminhar juntas? Porque depois você foi se especializando nesses aspectos também, né? Além da escrita com a poesia, obviamente.
Sim. A primeira coisa que eu me lembro é de um primo de longe, assim, que era um jornalista, colega seu, passando por Pratápolis, viajando com violão. E eu comecei a tocar, eu tinha, uns 10 anos, e ele começou a me mostrar, e eu tinha facilidade imensa de pegar as músicas. Ele falou para o meu pai, nossa, ela tem muita facilidade. E aí meu pai me deu um violão quando eu tinha 13 anos. Então foi a primeira contato, assim, eu lembro que eu comecei a compor, depois parei, só voltei a compor depois do meu primeiro CD. Fiquei com muita autocrítica em relação à minha composição, assim. Mas cantava... eu falava, não tô gostando disso aqui, não, e parou. Mas aí cantar começou a se tornar o carro-chefe, assim, o violão era um veículo, mas o cantar era... Foi cada vez mais forte, né? E ali já em Pratápolis, em festivais, depois em Ouro Preto também, era bem a cantora na frente, assim, quando cheguei em São Paulo. Depois que o violão veio e a composição veio, né? Depois que eu lancei o primeiro CD, que a relação com o violão ficou bem, bem mais estabelecida, assim, no nível do canto, né? Foi após esse CD de intérprete, né? A composição me trouxe uma coisa forte com violão, né? E comecei a compor depois, muito por causa da primeira obra também, né? Para fazer essa história aí.
Antes de chegar no seu primeiro CD, né? Primeiro álbum, né? Samba, Seresta e Baião, de 98, né? A profissionalização, como que ela pinta? Ela vem antes disso, creio eu. Além disso que você contou da sua cidade e tal, das participações, quando você vem para São Paulo, em Ouro Preto, como é que as coisas se profissionalizam, Consuelo?
Foi em São Paulo a profissionalização. Quando eu cheguei, era isso, eu procurei muito, assim, cursos e tal, apesar de ser muito autodidata, assim, na verdade, o profundo meu é muito sozinha na madrugada ali, processando, elaborando. Mas procurei muito, ia em muitas coisas e comecei a cada vez mais entrar nesse mundo, né? Até que, depois de 10 anos aqui, eu lanço a primeira obra, né? Então ela ficou sendo amadurecida por 10 anos, assim, fazendo shows, já participando já de grupos, né? Fiz parte da Abaçaí, fazia show em todo quanto é espaço que tinha em São Paulo, né? Essa preparação. E isso foi se aprofundando até que em 90... Eu cheguei em São Paulo em final de 87. Em 96, que a profissionalização chegou mais forte, porque aí eu comecei a viver só de música mesmo. E lancei o primeiro CD em 98. Né? Porque até então eu me dividia com farmácia, porque eu fiz farmácia em Ouro Preto, E aí, a partir daí, foi só música, né? Já em 96, para fazer o primeiro CD, e em 98, lançando. A partir daí, é uma coisa maluca, assim, que é 24 horas por dia nesse mundo, né?
Bacana, essa é a Consuelo de Paula relatando pontos da sua carreira artística e de vida. E agora vamos com mais som, vamos escutar Ave Passageira, outra faixa do álbum Pássaro Futuro, de Consuelo de Paula e Regina Machado. Isso é MPB Unesp.
Ave passageira, vida tão ligeira, não mora mais aqui, ave passageira. O mundo pesou em sua asa, Caburé se retirou, deixou a nossa casa. Ararinha azul sumiu, sumiu, sumiu daqui, bico de marfim. Ave estrangeira foi morar na lua, foi morar no sol, ave passageira. Ararinha azul, meus olhos querem te ver, quero ouvir teu canto, pranto acalanto. Sou também mutum, bicho desaparecido, escondido na mata de lugar. Passageira, vida tão ligeira, não mora mais aqui, ave passageira. O mundo pesou em sua asa, Caburé se retirou, deixou a nossa casa.
Ararinha azul sumiu, sumiu, sumiu daqui, bico de marfim. Ave estrangeira foi morar na lua, foi morar. Passageira,
ararinha azul, meus olhos querem te ver, quero ouvir teu canto, pranto ou acalanto.
Sou também mutum, bicho desaparecido, escondido na mata de lugar nenhum.
Longe, longe da terra, ave passageira. Passageira esperando a hora de talvez voltar. Caburé, mutum ao ar, ararinha azul. Ararinha azul, caburé, mutum ao ar. Longe, longe da terra, ave passageira.
Consuelo, seguindo o papo, como é que pintou a oportunidade de você gravar o seu primeiro álbum solo, Samba Seresta e Baião, de 1988, que acabou se tornando uma trilogia, correto?
Exato, exato. Foi uma coisa assim muito solitária, na verdade, em termos da idealização, né? Eu sabia muito o que eu queria fazer. E já tinha algo ali da produtora musical também, porque eu já sabia que eu queria gravar analógico, que cheiro que aquilo tinha, que cor que aquilo tinha. Então, produzir independente foi consequência dessa artista que precisava de ser tudo um pouco para a obra ser aquilo que ela estava pensando, né? Então, eu tinha que cantar, tinha que tocar, tinha que pensar, tinha que amadurecer o roteiro, pensar arranjo e produção. E nisso foi muito incrível, assim, porque eu acho corajoso, né? Mas era muito intuitivo, era um impulso de ir fazendo, né? E era possível ser independente naquela época, assim, de uma maneira... De uma maneira impressionante, porque eu lancei o primeiro CD, em um mês aquela produção estava paga, porque foram 10 mil cópias, o CD custava R$30, né? E você já tinha condição de fazer o próximo, né? Então era, isso foi muito legal, e eu gostava dessa história de ser essa pessoa que estava também produzindo esse CD, né? Que estava também pensando, dirigindo ali junto, tudo. E foi um CD que abriu muita porta, ele foi muito solar.
Isso que eu te perguntar, te deu um feedback bacana artisticamente, falando assim, abriram as portas, contaram.
Incrível, incrível, incrível. Em 6 meses, assim, acho que todos os jornais do país tinham falar daquele disco, e ele ganhava especial na Vogue de melhor disco do ano, e saía em altos guias, e fez muito barulho, tanto que uma produtora de uma grande gravadora me procurou na época, e uma pena por um lado, porque a carreira teria do outro, mas enfim, uma sorte por outro, no sentido de poder fazer aquilo que eu pensei, né? Porque a proposta era ser outra pessoa, né?
A sua essência, né? Era a essência da obra ali.
A proposta, a proposta da gravadora era bem ser outra pessoa mesmo. Outros repertórios, outro modo de cantar, outra. Eu falei, não sei fazer isso, né? Então, mas é assim.
Exige coragem ter uma atitude dessa, ainda mais naquela época, né? Se podia ser. É, uma expansão midiática de outra dimensão, né?
Total, total. Porque só através desse caminho da multinacional que esse conhecimento nacional de grande massa chega, né? Mas não tinha condição, era nem sem condições. Né? Para quem consegue, ótimo. Porque eu acho que tem relações com a música de várias formas, né? A minha relação, ela é isso, é para aquela obra que eu estou fazendo, assim, é muito, o meu bem e meu mal isso, né? Porque fica muito...
Resumidamente, essa questão da trilogia, o que, que você pensou, só para o ouvinte entender, o que, que você elaborou?
Quando eu fiz, eu não sabia que seria uma trilogia, quando eu fiz o Samba Seresse Baião. Você já vê que ele já tem três grandes almas brasileiras no título ali, né? Eu penso as coisas muito em terços, assim, é meio louco isso, os roteiros, as coisas, as combinações. E falei, nossa, depois de lançar, de olhar para ele, eu falei, nossa, isso é uma trilogia. É uma trilogia. Porque eu vou fazer algo, eu vou numa essencial. Eu comecei com a intérprete, né? O segundo, ele vem com um terço da intérprete, um terço de autor e um terço de domínio público, e ia terminar autoral, né? É claro que eu não sabia exatamente que isso ia terminar autoral, porque isso precisava acontecer, né? E aconteceu, né? Veio o Tambor e Flor, uhum. E o Dança das Rosas aconteceu. A partir do encontro com o Rubens Nogueira, eu comecei a compor, eu era letrista e ele o melodista, naquela época, né? No Tambor e Flor tinha coisa de letra e melodia minha já, mas aí no dança, como o Rubens era um melodista, eu fui a letrista. E encerro muito amarrado ali, né? Eles têm, final de uma música, conversa com o começo do outro e vai indo, ele é muito, muito amarrado, assim, muito... E sabia que essa trilogia amarela ia pedir espaço, talvez por isso também, né? Ela pedia espaço, né? E todos mantiveram esse equilíbrio do que eu chamava de São José Leste Baião, né? Claro, isso é super modificado, super...
Sim, com roupagens, mas, né?
Sim, era uma criação daquele, né, que estava sendo realizada ali naquele momento. E tive a sorte de encerrar essa trilogia lançando ali no Teatro Municipal de São Paulo, né, que foi presente da vida, assim. Tambor e Flor... no Gran Rex, em Buenos Aires, que é o maior teatro da América Latina, né? E o Dança das Rosas no Teatro Municipal de São Paulo, que é um palco, assim, especialíssimo.
Demais, demais. Quantos álbuns são até hoje? 10?
São 7 solos. Aí tem o Beira de Folha, que depois do Maria Corel fiz Beira de Folha, parceria com o João Arruda, e agora Pássaro Futuro, parceria com a Regina Machado. Eu espero que... Acho que minha história de 3 não vai entrar aí, porque o próximo que está pintando é solo. O próximo que está pintando é solo.
Legal. Você falou dessa questão de encerrar um... Né, encerrar, não, se apresentar no Teatro Municipal... Minha próxima pergunta era justamente essa. Mediante a sua trajetória aí, que já é longa, tem algum momento, alguma passagem que te toca mais de perto por algum motivo especial que te vem agora? É claro que existem muitas coisas, obviamente, cada lançamento de álbum, né? Mas tem algum momento que te vem agora e fala, poxa, esse aqui foi especial por tal motivo?
Olha, Maria Bethânia gravar uma canção minha foi muito marcante. Muito marcante. Porque é uma artista que eu admirava muito, né? Também era dessa geração de Elise e tal, que nos vieram antes da gente, que nos inspiraram muito. Né? Desde sempre, todas nos inspiram, mas ali era bem pertinho, né, de quando a gente estava curtindo música, elas estavam produzindo, né? Eu, na idade que você começa a curtir. Então, quando veio o pedido para gravar 7 Trovas, foi uma comemoração muito forte, assim. Junto com o palco do Municipal e o palco do Ibirapuera, assim. E esse palco do Gran Rex. Realmente, parece que quando você pisa num grande palco e tá na hora, tudo se amplia. Então, a minha sensação de estar plena ali, voando ali em cima, né? Isso eu não vou esquecer também. Adoro estar também numa salinha pequena cantando acústico, mas essas coisas se completam, né? Mas assim, de lembrar do quão grande é, do prazer, do tamanho do voo, são esses 3 grandes teatros.
Imagino. Você citou a questão, né, da possibilidade de uma gravadora ter te contratado e tal. No seu ponto de vista, hoje, né, olhando para a sua trajetória, qual o grande desafio do músico independente no Brasil?
O fato de não existir o físico dificultou muito. Então, eu tive a sorte, porque foi assim, até essa trilogia foi sucesso, porque a venda de disco era alta, né?
Nos próprios shows você podia vender também, né, e tudo mais.
Isso. O número, tudo era mais. A reverberação era maior, os espaços na mídia eram maiores, os rádios, os shows, a venda de disco, né? Nesse meio, tudo era muito, assim, era grandioso, né? E nos outros 3, Casa, O Tempo Branco e Negra, já era uma coisa que eu fiz independente, mas já falava... Porque fazer independente significa fazer no tempo certo, né? Você cria, produz, lança. Cria, produz, lança. E então foi muito bom esse tempo, assim, o tempo certo da obra, do que a obra pedia. Só que esses 3 últimos já era empatar, né? Já tinha mudado muitas coisas. O CD já tinha começado... tinha até uma campanha contra o CD, né? Ah, CD, é o fim do CD, as matérias eram assim. E aí, quando chega o Beira e Bom, o Maria Coré teve uma contribuição junto ali, foi independente, mas teve uma contribuição de uma super fã, assim, uma coisa inacreditável no mundo de hoje, né, de alguém investir em arte assim. E Beira de Folha e Pássaro Futuro foram editais. Só que o edital é isso, ele tem o tempo dele, não é o tempo nosso da obra. E é uma sorte incrível você... São poucas vagas, são poucos editais. Então, teve bastante sorte de justo CDs em parceria de ter esses editais, né? Então, estou criando agora uma obra nova, solo, que eu não sei bem, eu estou até pensando em produzir primeiro show, porque a gente garante que ela exista mais no tempo dela, sabe? Estou com essa ideia de fazer o show acontecer. E depois, se vier uma forma de gravar, de lançar, a gente faz. Mas a gente é isso, a gente vai tendo que ir achando jeitos, porque o Beira e o Pássaro, eles foram produzidos não no seu tempo, demorou um pouco.
Mas para buscas de show, assim, é muito desafiante para você, muito cansativo nesse contexto? Ou você tem essa possibilidade de falar, poxa, não, eu gosto de tocar ali, mas aqui não vou? Você tem também esse crivo?
Olha, é uma mistura das coisas, porque a gente tem um tempo, uma estrada e tal, eu gosto das coisas caprichadas, eu gosto de... Então dá para esperar um pouco o melhor momento, dá para unir coisas, né? Shows que são shows maiores que acontecem, com os espaços mais alternativos que a gente frequenta, isso tem ajudado muito, né?
E é bom que o público também vai atrás disso, né, Consuelo? Vamos supor, um espaço X, tem um bônus, exemplo. Você vai lá, o pessoal que curte aquele espaço tal, né?
Exato. E as viagens, né? Os shows aqui, show ali, tal. Uhum. Vai para Minas, vai para o Norte, vai para o Nordeste, para o Sul. Isso vai ajudando a coisa ir acontecendo. Mas no caso, por exemplo, do Tambor, que eu quero realizar num bom teatro, eu tenho... Posso fazer isso até alugando um teatro, por exemplo, né? Para a obra estar acontecendo. Isso é mais viável do que você falar, ah, vou bancar sozinho um CD hoje no estúdio, porque aí é loucura.
Sem dúvida.
Mas o teatro não, você tem a bilheteria, né? Você tem condições... De fazer de pensar nesse show e realizar. Independente de poder estar fazendo num bom teatro de Sesc, etc., né? Porque pode acontecer, acontece, só que pode ser que não seja o que eu falei, no tempo da obra. Mas se não for no caso de show, eu vou fazer no tempo dela, essa que eu estou fazendo. Ela pede isso, sabe?
Perfeito. Ela pede isso. Eu guardo um CD aqui, ó, você vai reconhecer. Aqui, ó.
Ah!
Ó!
Ó! Eva!
Todos muitos belos, né? Belos, assim. Maria Coré, que foi a última vez que a gente conversou, um espetáculo também, né? Eu sempre adorei um CDzinho, então tem os meus aqui, vários, né?
Nossa, Renato, eu sinto uma falta do CD físico.
Eu também.
Eu acho que eu vou fazer, sabe? Porque eu só não fiz o Beira e o Passa porque os parceiros não quiseram, né? E não eram CD solos, eram parceria. E o João falou, que maluquice físico, a Regina também. Mas eu sinto falta. De ter o físico, né? Eu e a Regina fizemos... Eu e o João fizemos um site, que tem tudo lá. E aí eu e a Regina fizemos um encarte virtual, que ajuda muito. Mas não é a mesma coisa de você estar com aquele CD físico. E eu tenho um público que sente falta.
Imagino.
Que nem quer estar na plataforma, outros que não... Incrível, eu sinto muito, assim. Eu fico sentida de... Então, eu queria fazer... Nem que fossem menos unidades, mas fazer o físico, né? Vamos ver.
Eu não sei como é que está a viabilidade de custo, né? E a quantidade. Mas tem muitos artistas hoje lançando vinil também, né? Que seja 1.000 cópias, 5.000 cópias. Que é interessante também, né? Tem uma, se não me engano, tem uma fábrica na Barra Funda, que eu acho que está trabalhando especificamente com isso. É uma forma de você, né, cativar também esses seus fãs ou esse seu público que tem essa necessidade do físico, né, que gosta do guardadinho. Jornalista adora essas coisas, né?
Sim. Ah, eu adoro também, eu adoro. Dá para pensar, tanto no vinil quanto no CD. CD não estava caro, mas ele está começando a ficar, porque tá acontecendo como no vinil, está virando uma certa moda agora.
Ah,
que eu acho ótimo, espero que venha em moda, né? Mas acaba que vira moda num nicho, então eles começam a pôr preço para a gente fazer e fabricar, parece que já está ficando assim, alguém me disse que já está meio dobro do que a gente gastava e tal.
Entendi, entendi.
Mas que bom que está voltando essa moda, né? Inclusive o CD, olha que maluquice, o CD está sendo uma moda de souvenir, de enfeite, de pôr na estande, não sei o quê, independente se a pessoa vai ouvir ou não.
Muito bom, agora vamos com mais música, vamos escutar Vento Mar, outra bela parceria da Regina Machado com a Consuelo de Paula. Vento Mar, no MPB Unesp.
O vento soprou teu nome, onda do mar comandou, avião que te levou pro outro lado do mundo, embarcação de alumínio cortou o céu, cortou meu canto, onda do mar comandou, gavião passou no campo ferindo o vento, meu coração pulsa junto, olho pro céu, peço pro santo, onda do mar, a saudade tem cor de metal, asa de avião, asa de animal, meu olhar procurando o teu, numa brisa na beira do mar. Faço estrada riscando papel, passarinho com tinta e pincel, o teu nome partindo o ar. Sozinha na ponta do mar, a saudade tem cor de metal, voz de gavião, voz de temporal. Espero teu barco ancorar, escrevo areia, água e sal, mando um sinal, escrevo no céu, espero teu pouso chegar. O vento soprou teu nome, responde que te amo nesse canto. Soprou teu nome, responde que te amo nesse canto de beira-mar.
Legal, Consuelo. Agora falando especificamente do álbum Pássaro Futuro, inclusive nós estamos escutando as faixas desse belo disco aqui, né, nesse podcast. Como eu já sinalizei algumas vezes, a Regina Machado, sua parceira, também esteve aqui, né, no programa e falou sobre alguns aspectos da concepção. Para não repetir essa questão, né, obviamente, particularmente no seu ponto de vista, como foi a experiência de gravar este álbum?
Primeiro foi muito, muito prazeroso criar. Impressionante. E, além de prazeroso, foi assim, uma coisa que salvou a gente no começo da pandemia, justo no momento, vocês não vão poder pôr o pé fora de casa. Eu tinha encontrado com a Regina, ela deve ter contado isso, tinha encontrado com ela no Teatro Municipal, numa manifestação do Arte contra a Barbárie, e nessa manifestação do Arte contra a Barbárie, a gente lá, eu olhei para o lado, a gente cantando juntas lá, vários artistas, e falei, vamos compor? Ela falou, olha, eu só componho quando alguma letra me provoca, eu não consigo fazer uma melodia sem a letra. Falei, eu adoro fazer isso, então pode deixar que vai chegar uma letra para você. Nisso, a pandemia chega, não sei se fevereiro ou março, né? E aí eu comecei, eu lembro que a primeira eu demorei, muitos papéis jogados fora, blá, blá, blá. Quando chegou o canto de chegança, eu falei, é essa. No outro dia, ela manda a melodia, eu tinha certeza que isso ia ser uma obra. Eu tenho essas coisas, assim, eu sei quando estou começando.
Isso ela falou e eu ia destacar aqui, né? Porque ela comentou que quando ela recebeu, você fez a letra, você já falou, ó, isso aqui vai sair um álbum. E você falando, a hora que você comentou, quando iniciou sua trilogia lá atrás, você falou, isso vai ser uma trilogia. Me remeteu exatamente à canção do Pássaro Futuro.
Isso. Nossa, isso é muito forte. É muito forte em mim, assim. Tem coisas que eu lembro assim. A minha memória é muito ruim, mas para certas coisas ela é assim, plena, plena. Eu lembro de eu ter lançado, por exemplo, você mostrou aí vou dar um pouquinho de volta, mas você mostrou o Tempo Branco, Casa e acho que
Maria Coré.
E Maria Coré. Quando eu termino a trilogia, que você sai, eu saí andando pelo centro da rua pensando o que eu vou fazer na vida e tal, e recebo uma melodia do Rubens Nogueira.
Olha!
Convite. Bacana. Eu sabia que estava começando Casa. Então, essas coisas. E olha que acontece muito, gente mandar sempre. E eu ouvi sempre, e começar coisas com todo mundo sempre. Mas as obras eu nunca errei. Eu falava, isso aqui é obra, isso aqui não é uma música que eu estou fazendo com essa pessoa, né? E com a Regina foi assim. E a partir daí, foi uma letra. E uma melodia seguidamente, todo dia. Chegamos a 50 dessa forma. Foram 2 meses e tanto fazendo isso assim. Uma letra, uma melodia, uma letra, uma melodia. Porque também podíamos fazer isso. Eu sou muito dedicada a isso. A Regina não poderia se fosse hoje, porque ela divide isso com as aulas, o tempo dela. Mas ali não, ela estava também podendo fazer isso. Então a gente... Foi um surto delicioso, porque quando flui assim, eu falo que arte, às vezes, é da qualidade das delícias também. E difícil, às vezes, ser muito, né? Porque a arte tem isso, ela tem aquele lugar estranho, ela tem um anguloso, ela tem não sei o quê, como a vida. E esse CD, eu achei que ele veio muito com essa fluência das delícias, sabe? Então... Eu imaginava as três aberturas ali, comecei com essa história do corpo do pássaro, entrando nessa viagem de que para os guaranis o mundo começou com o primeiro som do primeiro colibri. Então eu falei, é lindo, né? Aí eu já fiz o Mainu e fui para a Ave Grande, fui fazendo esse corpo desse pássaro. E depois as três saudações finais, né? E fizemos mais coisas, a gente podia, depois a gente ficou até escolhendo algumas, porque a gente... compôs muito, mas não que fosse o núcleo do Pássaro Futuro, né? O pássaro eu sabia quando eu estava falando dele, mas a gente falou de mais coisas depois, falando de, enfim. Então isso foi muito prazeroso. Depois, produzir, aí veio mais desafio, porque eu queria fazer como eu fiz no Maria Coré e propus para a Regina, porque o Maria Coré eu parti do meu violão, e aí fui convidando os músicos. Falei, vamos partir do seu violão, porque ela fez as melodias, né? Só tem duas que eu toco violão ali, porque são solos meus. E vão chamar também o Guilherme Ribeiro, que tinha trabalhado comigo no Maria Coré. O Manga, que tinha trabalhado com ela no EP, que já tinha coisas nossas também. E percussões, né? Então era um desafio de eu pensar assim, meu Deus, vai dar certo igual? Porque no outro eu tinha certeza que daria, porque era eu e eu.
Uhum.
E vai dar certo, né? Vai dar certo esse processo? E deu super, super certo. Assim, eu gostei muito do resultado. A gente, claro, foi tudo muito caprichado ali, né? O Mário Gil é muito cuidadoso para gravar. A gente somos também duas artistas muito cuidadosas, muito. Os músicos a gente chamou, então foi tudo feito com muito, muito cuidado, né? Muito capricho.
Imagina, e o resultado está aí, né? E é interessante isso, né? Porque vocês têm suas próprias peculiaridades artísticas, mas ao mesmo tempo têm similaridades também, né? É interessante, né? Ela tem um lado, né, erudito dela, acadêmico, tal, você tem esse lado relacionado à natureza, um lado da espiritualidade, né, uma coisa que vem uma mescla assim diferente, né, Consuelo?
É tão muito bom quando mistura e tem pontos em comum e as diferenças, né? Porque eu sempre me inspirei muito na erudição na hora de arranjar mesmo, né? Na hora de ir, sempre tem, você vê na orquestra baixo de corda ali no casa e etc. Sempre, sempre esse modo de pensar, acho que desde o primeiro disco, né? E, então isso une muito com o jeito dela também, desde o primeiro dela também, quarteto de cordas, esse jeito que... E no meu tem uma coisa muito, a minha poesia exige uma brasilidade, ela exige. Então isso eu falei para a Regina, olha, é esse lugar aqui, né? E ela já passeou, já passeou por outras coisas, outras poéticas, com outras. No trabalho do Tom Zé, por exemplo, né? Mas o meu, essa minha poesia é muito esse jeito nosso e diverso de respirar, mas muito nosso, né? Muito com as nossas rítmicos, com as nossas pausas e silêncios, com nossos sotaques, com os nossos jeitos, né? A partir daí que eu vou trazendo para hoje, mas mantendo uma respiração que é da gente, assim, né? Claro que ela é misturada, que ela recebe minhas influências, mas a base está ali, né?
Muito bom. Você falou dessa efervescência, né? De criativa que foi fora do normal, né? Vamos dizer assim. Foi difícil, duas perguntas. Foi difícil fazer esse crivo de 50 canções para chegar nessa? Tinha coisas que foram, putz, você vai ficar de fora, ai, como é que dói o coração? E quais canções que entraram que te tocam mais de perto por algum motivo? Pode citar umas três, pelo menos.
Tá. Teve dificuldades de deixar coisas, sim, mas eu gosto muito da síntese. E eu sou a louca dos roteiros. Nossa, desde o começo, melhorando aquele roteiro criativo e passando para a Regina, ela falando, ah, legal e tal, né? Porque a Regina, ela é uma melodista incrível, fiquei assim, e que eu nem sabia desse tamanho, porque eu conhecia mais como cantora, né? E tudo que chegou, eu amei, né? Todas as melodias que chegou, ela estava completamente entendendo aquela letra e completamente foi gol, um monte de gol, né?
Beleza.
Então foi muito difícil algumas músicas, mas depois do roteiro amarrar, não tem essa dor mais, porque é a certeza que era aquilo, né? E das que estão ali, assim, de curtir, porque eu gosto de tudo, né? Tem uma história muito inteira ali. Mas de curtir, eu curto muito Plumagem por causa do mergulho nesse tema, né? Naqueles versos que eu li o dia que eu fiz essa canção, versos guaranis que falavam entre flores e plumas floresce a coroa pássaro de um pássaro futuro. É uma luz veloz que paira em flor, que paira em beijo e que voa não voando. E aí, escrever Plumagem com isso, e quando eu vejo o resultado ali, me dá muito prazer. Adoro ave grande, o gavião real lá, que eu acho uma delícia aquilo. É, gosto demais de Vento Mar, que é uma canção que é um... O Plumagem é um solo meu e Vento Mar é um solo da Regina. É, gosto demais daquela música, porque, não sei, é uma canção assim daquelas que... Inclusive, ali eu falei pro Guilherme, né? Que ali a gente visitava um pouco uma coisa mais urbana naquele momento, né, nessa ave de metal. Então o arranjo também ele vem com uma coisa diferente. Assim. E, bom, já falei três, mas vou falar mais uma que eu acho uma... Assim, amo Ave Passageira. Acho uma canção deliciosa. É, desde que a gente fez, acho que foi a que me deu mais sorrisos quando ouvi, assim. Foi Ave Passageira, de ficar uma coisa muito deliciosa. Eu amo contraste. Então, essa letra que está ali, falando de uma coisa que poderia ir para um lado, quando chega essa melodia deliciosa, que é o que acontece muito no samba brasileiro, né? Você está falando de uma tristeza com aquele samba, aquele batuque, né, de base. Ali também, você tem aquele shot gostoso, né, falando das aves em extinção, quer dizer, de um tema que tem uma certa dor, mas que contraste, e nas minhas letras sempre também não tem essa dor que dor e ponto, não, sempre tem um lugar que pode ser, né, ela pode voltar, ela está ali esperando, né, é muito legal isso.
Eu ia até te perguntar isso, porque a Regina, ela tem uma forma de compor. Foi muito interessante isso. Foi que todas as canções tiveram o mesmo processo. Você mandava a letra e ela fazia. Interessante isso, né? Para você, você tem uma forma de compor? Você tem um jeito cotidiano? Você gosta de sentar e pegar um livro? Ó, esse livro vai me inspirar para isso? Ou aquele poema para tal? Como que é a sua forma de compor? E para esse trabalho, como é que foi?
Eu funciono muito em momentos, tempos. Então, isso gera alguns surtos. Porque, às vezes, eu fico me preparando. É a época que, sei lá, época de sair, época de ouvir, de ir para a rua, época de ouvir um choro, época de ver filme, época disso e tal. Se alguma coisa acontecer, que é o início da obra... geralmente vem em surto, assim, é uma dedicação absurda, deixar aquilo fluir, né? E isso pode ser de todas as formas, pode ser com melodia primeiro, pode ser com melodia e letra junto, eu fazendo, pode ser eu letrando a melodia de uma pessoa, eu mandando a letra para uma pessoa, ou como intérprete também, né? Que desde o Samba Seresse Baião não vinha intérprete. Uhum. E que eu achava uma pena, porque para trabalho é ruim, porque o mundo, como não toca mais, a releitura, ela comunica muito, né? Mas eu obedeço, não tinha vindo a essa intérprete, eu obedeço, porque não dá para ser de mentira nem de fora para dentro, né? Não tem...
Verdade.
E aí, agora, nesse trabalho, que vai chamar Tambor de Ausência, tem as algumas releituras. Então, pode ser tanto assim, de todas essas formas. E eu gosto muito de todas, né? Eu gosto muito de todas. Eu acho que quando a gente manda... quando você põe letra numa melodia que já existe, é muito fluente musicalmente, porque você só vai obedecer aquela melodia. Mandar uma letra antes é mais desafiador para a gente que está escrevendo. Mas é que, como para mim tudo é música, se eu estou fazendo canção, eu já escrevo música. Né? E o melodista que está lá, é isso. Tem que ter essa sensibilidade, é mais desafio também, porque ele já tem uma letra que está determinando um caminho, inclusive métrico. Né?
Então, chega assim, por exemplo, a falar, porque você criou a letra, você está pensando num ritmo, né? De alguma forma você está pensando... Você chega a falar, olha, eu pensei num shot, olha, eu pensei num baiãozinho. Ou você não fala nada, assim, para ver o que vem.
Eu gosto muito de deixar a surpresa, mas eu gosto de gravar um áudio. Eu não mando a letra escrita primeiro. Primeiro eu mando ela num áudio. Esse áudio tem algumas respirações, tem uns sons meio esquisitos, às vezes, né? E às vezes tem até meio rítmico, né? Mas eu deixo mais livre, Não é uma coisa que eu falo, olha, porque a surpresa é gostosa.
Imagina.
Né? A surpresa, se não fica Consuelo com Consuelo, né? Que é legal também, que é o Maria Coréia, eu Consuelo com Consuelo. Mas ali eu queria, eu e Regina, queria outra coisa. Então, se não falar muito e deixar livre é bom, né?
Nesse contexto do Pássaro Futuro, qual te surpreendeu mais? Nossa, chegou essa canção assim?
Por exemplo, Ave Passageira, esse shot delicioso. O Gavião Real também. Falei, nossa, olha o que está chegando aqui, né? O Canto de Chegança, eu achei que viria em 6x8 mesmo. Mas veio melhor do que eu tinha... Porque isso, a parceria é isso, né? Você está escrevendo lá, você está com alguma... Só uma base. Então, quando vem algo que você fala, uau, né? Tem uma amiga que brinca aí, a Etel Frota, que é uma poeta de Curitiba, que parece Mistério Santíssima Trindade, ela fala. Porque vem a letra, vem a melodia, vem um terceiro elemento que ninguém sabe mais. Que não é só a soma daquelas duas coisas. Então, quando dá certo, vem aquela melodia que você fala, né? E eu tenho uma coisa também, é uma exigência minha, assim. A letra tem que sobreviver e a melodia também. E acontece isso, né? Acontece isso ali. Porque aí você soma duas coisas que já são muito boas e aí vai dar uma terceira deliciosa, né? Quando eu tô escrevendo, se alguém me manda uma melodia, por exemplo, eu não fico sossegada enquanto eu achar que... Imagina que você tem que contribuir, que ele tem que ficar, né, melhor e mais... Então, eu fico assim, eu não aceito... Mas raramente, só uma vez aconteceu de eu não escrever, mas era uma questão que é mistério. Porque é o Estrela do Casa, a última canção do Casa. Eu falei, nossa, não cabe nada aqui. Não cabe nada. E uma melodia que eu chorava. Muito 6x8, muito coisa minha. E depois, não é que quando... Eu soube que o Rubens tinha partido, né? Que foi um choque. E aquela música tinha o nome de Estrela. Então era só o nome. Ela encerra em silêncio, uma parceria em silêncio no Dança. Então é muito louco isso, né? Porque é a única que eu não tinha escrito. Muito inexplicável.
Aproveitando esse gancho, né? Indo também meio que para a reta final do papo. As suas canções, né? Suas letras são bem pautadas em cultura indígena, em espiritualidade, né? Inclusive a faixa que abre, né? Pássaro Futuro é um orixá, né? Airá,
uhum.
É o orixá do vento, né? De que maneira você se alimenta dessas questões? Qual a importância dela na sua obra, Consuelo?
Nossa, Renata, é tudo muito canal da arte. Eu não sei disso sem ser pela arte, por exemplo. Eu não frequento, eu não conheço, eu não...
Interessante.
É muito canal da arte, assim. E através dele, aí sim, eu visito coisas incríveis.
Estou te perguntando porque você vê que tem todo um contexto de conhecimentos, e lógico, você não vai escrever aleatoriamente, né? Você tem uma ligação, a obra tem, né, uma síntese.
Sim, e depois que eu escrevo, às vezes a surpresa é grande, porque falo, né? Por exemplo, Airá, eu não sabia que era orixá do vento. Era um nome forte. E aí você vai ver se está lá falando do voo da ave, né? De uma ave branca. E estava lá escrito.
Tudo a ver. Tudo a ver,
que a,
né?
que a cor era branca. Tem muita intuição aí, muita intuição. Mas não é que seja. Não é sobrenatural, eu acho que faz parte do ofício da arte mesmo, do tamanho daquela intuição, você mergulhar naquele lugar e alguma mínima relação que possa ter, mental, ela é suficiente, né? Alguma coisa que você, que eu, né? Por que que ele era? Alguma coisa que eu já tenha visto ou lido ou escutado, aquilo tá lá e me trouxe algumas relações. E aí eu vou embora, né? Aí basta uma relação. Isso eu já tinha isso até no estudo com a farmácia, sabia? Por exemplo, se eu entendi a bioquímica, era capaz de eu me relacionar com a fisiologia, com a, né? Essas relações que a gente começa a fazer. Que nem que,
porque está no ar, de certa forma, né?
Que nem quem tem,
né?
É, que nem quem tem facilidade com línguas, né? A pessoa sabe falar uma língua, ela relaciona e ela começa a entender as línguas e ter facilidade com as línguas. Acho que é o nosso... Você, no seu ofício, com certeza, né? Você tem um lugar ali que você relaciona e abre um leque, né? Para mim, com a arte é muito assim. Então, é um saber, mas meio não sabendo. É um consciente meio inconsciente. Está nessa mistura desses mundos, né?
Legal. E antes de finalizar, falando de tudo isso, falando do que a gente comentou aqui da sua trajetória, como você define a sua obra, Consuelo? Você olhando para você hoje, né? Olhando para tudo que você já fez, produzido, tudo que a gente está falando aqui, esses enlaces alternativos, essas intuições, como você define a sua própria obra?
Ai, ai, ai. Pois é. Sendo bem sincera, assim, eu acho que esse... Um pouco que eu noto de diferente no campo da música, assim, é que, para mim, essa obra que eu vou construindo e que tem uma ligação muito forte entre um e outro, é como se fosse uma que eu venho construindo durante a vida, é ela que move. Então, não é a cantora, a compositora, a violonista, a letrista, a instrumente, não é... essa artista que precisa se expressar, e é através da música, e como é através da música, eu tenho que fazer essas coisas, né? Mas é muito por aquela história ali que eu estou fazendo, né? Isso, eu já falei isso aqui em algum momento, do meu bem e meu mal, né? Ele é o que tem de bom e o que tem de difícil, né? Nessa história, desse jeito que me move, nesse jeito de criar. Porque eu fico naquele motivada por aquela obra, né? Que nem agora eu já estou no Tambor de Azência, eu já tenho todas o lugar dela nisso, as relações que ela tem nisso, né? Qual que é o ciclo que ela está fazendo. É prazeroso isso, né? Mas você vê muito isso mais, talvez, em pintores ou cinema, que a pessoa às vezes desenvolve aquela obra assim, extremamente, se vai seguindo a filmografia assinada, ou, sei lá, Picasso, você vai na fase rosa, fase azul, né? Mas, para mim, eu penso música assim também, que nem os grandes shows que eu preparo também, é como se eu estivesse fazendo ali, no caso, uma peça, e no caso do CD, um filme. Né? Então, acho que é assim, eu vejo isso, eu vejo essa maluca extremamente dedicada a isso, com uma dedicação e uma entrega absurda. Assim.
E para finalizar, deixa aí os seus contatos para os ouvintes que querem conhecer mais a sua obra, conhecer Pássaro Futuro, saber dos shows se vão ocorrer aí de Pássaro Futuro, algumas apresentações. Fica à vontade para deixar aí contato de redes sociais, contato para show, tudo mais.
Ah, maravilha. Hoje quase ninguém vai em site, mas eu mantenho um site lá ainda, que é o conselhodepaulo.com.br. Estou no Instagram, né, como Conselho de Paula, no Spotify, YouTube, Facebook, todas as redes têm lá um lugar, né? No meu site tem uma história bacana, assim, ele não é atualizado muito recente, mas ele tem uma história legal que conta. Tem até loja virtual para quem ainda gosta do físico. Tem vídeos e tal, né? Tem tem trecho do programa Ensaio, que você perguntou de momentos importantes, né? Um foi esse, né, que eu gravei o um ensaio com o Fernando Faro. Enfim, e é isso. Entrem em contato, vou adorar.
E o endereço do site qual é?
É conselhodepaula.com.br.
Perfeito. E nas redes só digitar Conselho de Paula, né, Conselho?
É, nas redes é fácil, Conselho de Paula. Ainda bem que ainda não vi essa questão de homônimo, de ter perigo, não. Parece que Conselho de Paula dá certo. Tem uma parte que é do livro que eu lancei. Fiz recentemente agora o livro do Beira de Folha, que é quase que para completar, por não ter o físico, mas tem o livrinho que tem tudo ali. Então tem bastante coisa.
Legal. Consuelo, muitíssimo obrigado mais uma vez. Prazerzaço falar contigo novamente. Parabéns.
Amei.
Passar o futuro e que venham aí novos voos, né? E sempre repleta dessa energia positiva que você passa e com muita arte, muito requinte, muita delicadeza.
Oh, obrigada, viu? Obrigada mesmo. Eu amei, amei. Falei até a minha mineirice nem funcionou aqui, porque eu falei muito. Sua causa.
Que bom. Uma fala sempre muito bem-vinda. Um grande abraço, viu?
Outro abraço grande.
Maravilha. Essa foi Consuelo de Paula, uma pessoa sensacional, talentosíssima e de grande estrada artística. E para finalizar, vamos ouvir Ave Grande. Outra parceria de Regina Machado e Consuelo de Paula. É isso aí, um grande abraço a todos e até o próximo MPB Unesp. Valeu!
Gavião real, um olho bicho, um olho gente, flor do sol quando poente. Vejo teu sinal, teu voo rasante até o final. Em teu bando tem flor gigante, o acauã, o iruetê, raio trovão. Macauã, chame seu bando, ave de grande porte, acorde nosso mundo com seu canto forte.
Olê, olê, olê. Podcast Unesp.